EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Lado a lado com a galera em Brasília, meio-dia, mais 31 minutos. Está começando o seu Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa de esportes da hora do almoço. Neste dia 30 de novembro, hoje, segunda-feira, o abraço da Nacional, que hoje é dia do síndico, dia nacional do evangélico, dia do teólogo. Todo o nosso abraço. Apresentação comigo, André Luiz Mendes. Nos comentários, o Jorge Ramos e o Bruno Mendes. Reportagens do Rafael Monteiro, com a produção do nosso querido Big Head, Luiz Ferreira. A coordenação de esportes é do Sérgio do Bocage, gerência de esportes do Alberto Léo. Hoje tem a pesquisa do dia do programa, né? A crítica do técnico Jaime de Almeida foi construtiva ou pode piorar ainda mais o ambiente no Flamengo? Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp no número código 21 99935329 e participe. Tá na hora de conferir as manchetes do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
O charuto ainda não apagou, meu amigo. Vasco da Gama vence o Santos em São Januário e ainda respira na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Participe do Bate-Bola Nacional através do Twitter, @BSBEsporte. Briga pelo G4 também pega fogo. São Paulo e Internacional brigam pela última vaga na Libertadores do ano que vem. Que tal acessar a nossa página no Facebook? Deixe o seu recado para a gente no facebook.com/Rádio Nacional Rio. E nesse final de semana também teve Série B. Ceará vence o Macaé e se livra do rebaixamento. Você pode mandar sua crítica ou sugestão. O nosso e-mail é esporte.radios@ebc.com.br. Brasileiro Neymar está entre os finalistas da Bola de Ouro para melhor jogador do mundo em 2015. Tudo isso e muito mais aqui no Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa de esportes da hora do almoço.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Tá na hora de conferir a opinião, ele vem aí abrindo o leque, dando o seu boa tarde neste feriado parcial, né? Tem lugar que nós, por exemplo, aqui estamos trabalhando, mas tem gente, a maioria da galera tá no feriado hoje, serviço público, principalmente aqui em Brasília, no Rio, em algumas localidades. Ele tá chegando para trazer a sua análise e o seu comentário, eu anuncio o comentarista que não deixa dúvida. Tudo bem, Jorgão? Boa tarde.
Boa tarde, André Luiz Mendes. Boa tarde a todos. Tudo bem? Olha que ficou mesmo para a última rodada a decisão de quem vai ocupar a quarta vaga, aquela que dá direito a pré-Libertadores, mas já bem encaminhada para o São Paulo. E o mais emocionante, a luta para ficar na Série A. Essa sim, complicada, com muitos ingredientes que certamente deixam o coração do torcedor de Vasco, Coritiba, né, o Figueirense, Avaí e, por que não também dizer, do próprio Goiás, né, com uma situação muito mais terminal do que os seus companheiros de infortúnio, porque se comemora a saída, né, a possibilidade de sair do descenso como se fosse um título, mas na realidade é um grande infortúnio, porque lutar para não ser um dos piores. E esses ingredientes todos, eles estão assim, tem muitos requintes. Ontem, por exemplo, até a chuva, né, participou para que essa situação ficasse bem aflorada. O jogo ia começar às 5 horas, começou depois das 6, quase 6h15, praticamente 6h15, isso tudo criando uma grande expectativa. E acabou que essa partida do Vasco foi resolvida num pênalti, que para muita gente não foi pênalti, mas está lá na regra. Se você olhar lá na regra, o árbitro da partida pode dar pênalti se ele considerar que o adversário tentou acertar a bola e também, né, a perna do adversário. E foi o caso, né? Porque se a gente analisar bem, se o Nenê não pula, ele, né, seria, obviamente, acertado pelo goleiro Vanderlei. Mas, de qualquer maneira, vira tudo polêmica. Também teve, né, um cartão que poderia ter sido dado ao Nenê, que não foi dado, ele segurou um jogador, mas o jogador não caiu. Então, o árbitro da partida também poderia ter dado o cartão, se ele quisesse, mas ele preferiu não dar. Isso tudo fez com que o Vasco vencesse.
Ele deu uma gravata, né, Jorge?
Ele deu.
Na realidade, né?
O André, isso
concordo que houve o pênalti, concordo com você, ele pulou para se proteger, porque ninguém é maluco de ver duas travas de chuteiro. Ele deu, vou deixar aqui para ser pênalti. Ele até o instinto da proteção do ser humano fez com que ele pulasse.
Isso.
Agora, aquela gravata e o juiz a um metro do lance, aquilo foi duro.
Pois é, ele tinha que ter dado o cartão amarelo. Não deu, porque ficou na questão, o jogador seguiu, deu vantagem, mas teria, poderia ter dado a vantagem, a
quantas
bola parou.
Quantas faltas a gente vê que o cara continua o jogo, cinco minutos depois para dar o cartão
pro cara. Exatamente, não tem problema nenhum. Mas aí ele achou por bem. Ele deve ter pensado, né? Não, ele vai ficar fora do último
ele
jogo.
Ele deve ter pensado o seguinte, eu tenho que sair daqui hoje.
Isso, também tem isso, é. Porque ele estava no campo, né? Do Vasco da Gama. Enfim, o Vasco venceu. Agora, a rodada não foi boa e foi boa ao mesmo tempo para o Vasco, André. Porque se o Goiás venceu, o Avaí venceu, o Coritiba venceu, o Figueirense, que tinha tudo para vencer, perdeu. E foi exatamente isso, num chute improvável, que fez com que o Vasco não caísse nessa rodada. Ficando tudo para a última rodada, o que também dá um percentual altíssimo de queda da equipe vascaína. Mas a gente sabe que tudo pode acontecer. Em futebol, até na vida a gente pode dizer isso, né? Situações pouco prováveis, mas que podem acontecer. Então, por isso que eu acho que está em aberto ainda. Vai ter muita emoção, risco, polêmica, tudo pode acontecer. O Vasco pode permanecer. Curitiba está com, né, a faca e o queijo na mão para ficar na primeira divisão. O Goiás, que é o que está mais, uma situação mais bem ruim, né? Também pode, sei lá, pode combinar tudo. E além de Figueirense, que joga contra o Fluminense. O Fluminense perder, vão dizer que o Fluminense entregou. Mas o Fluminense contra o Internacional não entregou, né? Jogou com menos. Acho que quem entregou foi o Inter. O Inter entregou esse jogo, jogava com mais um. E já que não ia para cima, o Fluminense resolveu ir, acabou empatando e colocando o Internacional numa situação dificílima. Que é muito difícil tirar essa vaga do São Paulo, que joga contra o Goiás, mas joga com essa vantagem. Mas com o Goiás ainda respirando, mesmo que por aparelhos. Então, juntando tudo isso, todos esses ingredientes, né, eu diria a você, André Luiz, que nós teremos ainda mais aí uma semana de grandes expectativas. Não podemos adiantar aqui, a gente pode dar palpite, obviamente, mas é sempre, a gente não sabe muito bem o que pode acontecer. Se fosse por merecimento, a gente pode até por aí fazer uma análise de quem poderia se salvar. Mas a gente sabe que futebol não tem isso, merecimento. É competência, acima de tudo, bola na rede. E está em aberto essa situação. E a Maitê Proença ficou nua, mais ou menos, né? Então também foi uma situação que a expectativa foi maior do que propriamente o ato. Viu, André? Um abraço para você, um abraço a todos.
Tá, ô Jorge, duas perguntas para você antes de acionar o Bruno Mendes. Primeiro, você esperava que o Figueirense fosse ganhar o São Paulo? Dentro do Morumbi, com São Paulo lutando pelo G4, sabendo que o Santos ia colocar um time misto contra
o Vasco
e que o Inter poderia tropeçar no Fluminense?
Olha, não. Pra te dizer a verdade, nunca imaginei que o São Paulo pudesse perder para o Figueirense, assim como achei também que o Internacional ia vencer o Fluminense, até por circunstâncias depois, durante a partida, eu falei, não, realmente vai dar Inter. Então, são duas coisas que a gente não esperava. Não perdeu o São Paulo por um detalhe, um chute. Aquele chute no final é um chute que é pouco provável que entre, né, que ele faça isso várias vezes, né, André? É um chute improvável. Agora, eu não achava que o São Paulo fosse perder, não perdeu, mas foi no finalzinho, e nem o Inter, que acabou empatando, mas tinha tudo para ganhar. Você tem toda a razão.
É verdade. E outra, a Maitê Proença, né? Porque é o seguinte, graças a Deus, o Jorge Ramos, ela não ficou desnuda por completo, né? Ia dar um problema, não. Ainda bem, porque eu acho, honestamente, que para as famílias brasileiras, para o bom senso, sabe? Ela podia ter arrumado outra maneira de promover o jogo sem ser tirando a roupa, né?
Mas que promoveu.
E o pior, não cumprindo o que prometeu, porque não tirou, né?
Não, foi só uma imaginação na cabeça de todos que ficaram assistindo ali ao programa. Pode ter certeza, é verdade.
Jorge Ramos analisando e comentando, é a vez de acionar outro analista. Ele vem aí com o seu assunto. Eu anuncio mais um comentário na Rádio do Brasil. Bruno Mendes. E aí, Mendes, beleza?
Beleza, Andrezão, Jorge Ramos, a todos os ouvintes da Rádio Nacional. E o Neymar foi eleito, está entre os três melhores do futebol mundial. Foi eleito não, ele vai concorrer, né, na eleição de prêmio Bola de Ouro. Ele foi indicado ao lado do Cristiano Ronaldo e do Lionel Messi. Após 8 anos, o Brasil volta a ter um representante. Já teve Romário, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, e agora volta a ter um representante nessa disputa entre os melhores jogadores do planeta no ano de 2015. É justo, achei que foi uma boa indicação, apesar do Neymar ter decepcionado na Copa América. Na Copa do Mundo ele tentou ser o Neymar, mas acabou se machucando, mas depois na Copa América ele cresceu. Não sei se por problemas fora de campo, se isso realmente afetou o Neymar. O fato é que pesou a ele o fato de ser camisa 10 e capitão da seleção brasileira, perturbou a cabeça dele. Alguns disseram também que o fato dele ter algum problema com o fisco, o pai dele ter algum problema com o fisco espanhol, isso pesou na cabeça do Neymar, enfim, e ele acabou decepcionando na Copa América. Entendo que não jogou, não é o Neymar, que é do Barcelona, na seleção brasileira, nas eliminatórias, porque ele é muito visado, está muito marcado o Neymar. Então cabe ao Dunga achar saídas, já que o Neymar está prendendo a atenção de alguns defensores, que outro jogador possa resolver. Aí é Douglas Costa, Hulk, sei lá, quem o Dunga chamar para a seleção, que tem que resolver essa parada, porque o Neymar realmente está bastante visado. Mas foi uma indicação boa, honesta, e são realmente os três diferenciais hoje do futebol: o gajo Cristiano Ronaldo, o argentino Lionel Messi e o brasileiro Neymar. Boa notícia para o futebol brasileiro, que há um bom tempo não tinha uma notícia dessas em termos mundiais, mas foi uma boa notícia essa indicação do Neymar, André Luiz Mendes.
Meio-dia e 43. Vamos começar esse bate-bola nacional falando do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos ou não vamos? O Ceará venceu o Macaé por 1-0 no último sábado no Castelão e se livrou do rebaixamento para a Série C. O técnico Lisca agradece o apoio da torcida durante a partida em Fortaleza.
Ela botou o time no colo, ela acariciou o time quando todo mundo achava que ela ia xingar, que ela tinha largado a equipe como muitos tinham largado. Quando todo mundo achou que era impossível, o torcedor do Ceará mostrou que não. Que tinha muita gente que acreditava ainda, né? E que tinha uma nação por trás da gente, comprometida com essa tentativa de reação. Então, só queria agradecer ao torcedor do Ceará, porque eles foram peça principal nessa mudança, me ajudando muito a trabalhar o aspecto anímico dos jogadores.
Pois é, Bruno Mendes. E o Ceará beliscou, né?
e Liscoe, já que o técnico Lisca, ele também vai falar pra gente no Bate-Bola Nacional da permanência do Vozão em 2016, permanência dele, Lisca, no Vozão em 2016. Ele garante já tem um acerto com a diretoria do Ceará e aproveita para falar também do preparador físico Felipe Célia.
Cara, tem uma intenção do clube, tem uma intenção minha, né? Tem uma proposta inicial que eu achei bem legal, falta acertar alguns detalhezinhos, né? O prazo de contrato, né? Eles me propuseram um contrato a partir do dia 1º de janeiro, eu gostaria de a partir do dia 1º de dezembro, né? Porque o dezembro eu não posso ficar desempregado, né? Então nós vamos conversar, mas eu acho que o Robson vai dar uma cedida aí, né? E vai me contratar aí a partir de dezembro. Fora isso, tá tudo acertado, o salário tá acertado, dá uma melhorada no salário do meu preparador físico, eu queria falar o nome dele aqui, o Felipe Célia, que é um cara de primeiro nível, velho. Ele é mais chato que eu, esse é mais chato que eu, cara, mais cri-cri que eu, trabalha pra caramba. E é um cara fundamental nesse trabalho, né? Porque ele veio pra incomodar todo mundo, né? O Lisca tem a fama de doido, que cobra muito, briga com fisioterapeuta, com médico, querendo que tudo funcione. E dessa vez eu não fiz nada disso, quem fez foi o Felipe, né? Que ficou com a fama de chato. Mas sempre tem que ter um chato e um legal, né? E dessa vez eu fui o legal, ele foi o chato.
É, tá aí então o Lisca falando, tá vendendo o peixinho dele pro preparador físico, para o nosso Felipe Célia. Nome diferente, né? Felipe Célia. E vamos analisar aqui agora a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro com os rebaixados. Jorge Ramos, Macaé, ABC, Boa e Mogi. Para você, foi justo? Ficou de bom tamanho?
Tá me ouvindo? Ah, sim. Agora sim.
Tô te ouvindo.
Olha, André, eu acho que dentro do que foi apresentado, ficou justo, porque as equipes que ficaram ali na 18ª, 19ª e 20ª colocação, né, é o caso aí do ABC, Boa Esporte e do Mogi Mirim, ficaram muito longe, né? O ABC, 18ª, com 32 pontos, né? Boa Esporte 31, Mogi 23. Então, as campanhas terríveis, muito ruins. Então, os próprios números exemplificam, né, por que do rebaixamento. Aí a disputa entre Ceará, Oeste e o Macaé foi uma disputa acirrada, mas o Ceará, ele veio se recuperando nas últimas rodadas. Você viu aí o Lisca, né, emocionado, falando, inventou até uma palavra nova, estado anímico. Não sei o que é estado anímico.
Deveria ser anêmico, mas ele quis falar.
Olha, André, essa a gente vai guardar aqui, né, no nosso, nossos...
No receituário.
Receituário, para usar a qualquer momento. E veio se recuperando e jogando em casa, obviamente, com esse fator da torcida, conseguiu a vitória num pênalti duvidoso, é verdade, e acabou ficando na 15ª colocação. O Oeste, que era outro ali, jogava em casa também contra o Paysandu, e foi um jogo também meio assim, administrado, porque o Oeste precisava desse empate e conseguiu. Então, eu acho que dentro desses aspectos que eu citei, o Macaé foi o que menos investiu na sua permanência. Então, o Macaé, que foi campeão da Série C em 2014, perdeu muito dos seus jogadores, não houve um investimento que merecesse, e que até o Macaé merecia, para que ele permanecesse pelo menos na Série B. Então, para mim, está de bom tamanho, André.
Tá certo. E aí, Bruno Mendes, os quatro, quer dizer, um carioca, um do norte do país, um mineiro e um paulista.
Olha só, André Luiz Mendes, o Jorge Ramos também. Tivemos uma Série B disputada, e, enfim, eu achei que o Macaé caiu muito de produção, com problemas de atrasos salariais, e o time que chegou a beliscar o G4 acabou caindo na última rodada, perdeu para o Ceará, o Oeste e o Paysandu ficaram no 0-0, o Oeste conseguiu se livrar também. E quanto a ABC, Boa Esporte, Mojimirim, o Rivaldo tem uma relação muito estranha com o Mojimirim. Uma hora ele joga algumas partidas com o Rivaldinho, e me pareceu até, não posso acusar ninguém porque eu não tenho prova, foi meio que para vender o Rivaldinho, porque ele jogou duas partidas, fez gol, fez um alarde, não sei o quê, e daqui a pouco ele daqui a pouco ele sai do time, se despede, o filho está vendido, e daqui a pouco ele coloca ingresso a R$200, e daqui a pouco ele não quer que o público vá e briga com o torcedor. Eu acho que o Mogi Mirim tem que dar uma modificada e o Rivaldo tem que pegar a grana que ele ganhou, muito merecido no futebol, foi um cracaço de bola, e começar a fazer churrasquinho dele, viver a vida dele e deixar esse negócio de futebol de lado. O Boa Esporte, desde que se vê o Ipatinga se transformou no Boa Esporte, o Boa Esporte é de Varginha, realmente precisa se reestruturar. E da mesma forma o ABC, que é um time de massa em Natal, mas que não se estruturou de forma adequada e aí acabou chegando à Série C. A Série C do ano que vem, que tem transmissão da Rádio Nacional e da TV Brasil, vai ser bastante interessante com esses quatro times, viu, André?
Tá certo, 12:50.
Uma vez Flamengo.
O Flamengo foi derrotado pelo Atlético Paranaense ontem, 3-0. Né, 37ª rodada do Brasileirão, e quem não gostou nada desse resultado, Bruno Mendes, foi o técnico Jaime de Almeida?
Exatamente, fez críticas diretas aos jogadores e se sentiu envergonhado por ser não só torcedor, como também ter visto o time do Flamengo atuar da forma que atuou ontem.
Eu como profissional, como ex-atleta do clube, né, eu estou envergonhado do que aconteceu hoje. Se perdeu, ganhar faz parte do esporte, mas a forma como o Flamengo perdeu não é uma forma digna, né? A gente tem que, infelizmente, realçar isso, não tem como mentir, a forma como nós perdemos, os gols, do jeito que nós tomamos, foi muito triste, foi uma coisa que eu não esperava, porque esse time, bem ou mal, jogando o campeonato inteiro, infelizmente, a forma como o time, no time entrou e jogou, foi decepcionante no sentido de, não é de jogar bem, jogar mal, é a falta de interesse ou a falta de respeito com a camisa de um clube, que no caso aqui é um clube fantástico. Não sou, como se diz, garoto propaganda do Flamengo, mas é um clube fantástico, tem que ser respeitado. E a vitória do Atlético, vitória, não é vergonha nenhuma perder do Atlético aqui, mas a forma como nós perdemos hoje realmente foi muito feia. Eu não me lembro da minha vida de profissional ter perdido desse jeito. Então é um dia duro para mim também. Acredito que é duro para a torcida do Flamengo ter visto isso. Eu tô no Flamengo. Comecei a jogar no Flamengo com 13 anos, nunca tinha visto. Dessa maneira, eu nunca tinha visto. A gente pode fazer, pedir desculpa, né? Eu sou o comandante, fui o comandante, então a responsabilidade cabe em mim. Eu não estou dizendo que a responsabilidade não é minha, mas eu estou envergonhado.
Tá aí o Jaime falando, e vai depender muito das eleições do Flamengo, Jorge Ramos, agora no início de dezembro, porque eu tenho a informação de que o Muricy está fechado, multa rescisória de 5 milhões, salário de 500 mil, só falta o Eduardo Bandeira de Melo ganhar. Que o que deve acontecer?
André, é exatamente isso. As pesquisas apontam a vitória do Bandeira de Melo. E o Jaime, ele tem razão em reclamar. Realmente o Flamengo ontem foi um fiasco. Os jogadores não tiveram empenho nenhum. Mas isso também faz parte do que vive o Flamengo atualmente, né? Alguns jogadores já tinham sido punidos, foram reintegrados. Foi uma coisa também que não foi bem feita. E os jogadores não estão nem aí pro Flamengo. Jogaram mesmo pensando em nada, em outra coisa. Perder de 3, 4, eles não estavam nem aí para isso. Agora, esse mesmo Jaime que falou aí, que eu considero muito ele foi demitido pela diretoria do Flamengo também sem respeito nenhum. Ele ficou sabendo, por um repórter na praia, que ele tinha sido demitido. Então esse respeito até que o Jaime pede, eu acho que inclusive com razão, não tiveram com ele, quando o demitiram para dar lugar, se não me engano, ao técnico Vanderlei Luxemburgo. Então, o próprio Flamengo, que demitiu agora há pouco Oswaldo de Oliveira, antes do final do campeonato, e mesmo com Oswaldo de Oliveira dirigindo o Flamengo, anunciava que o Oswaldo não seria mais o técnico. Então, o André, essa questão de respeito, você precisa dar exemplo. Então, se o Flamengo quer respeito dos seus jogadores, a direção, né, e principalmente, e a sua torcida, obviamente que merece todo o respeito, mas isso tem que vir da própria direção. Não houve nenhum respeito ao Oswaldo Oliveira, não houve respeito na ocasião que demitiram o Jaime, e isso acabou se refletindo nesses jogadores que ontem atuaram de uma forma de pouco empenho, pelo menos. A palavra que eu vou usar, de pouco empenho, para não dizer outra mais forte. Isso é a relação. Também técnicos de futebol demitem-se também sem respeito nenhum ao clube. Eu me lembro do Mano Menezes com relação ao Flamengo também. Então isso tudo faz parte desse caldo cultural que é o futebol brasileiro, infelizmente, André.
Tá certo, Jorge Ramos. 12:55.
Momento Estádio.
Chegou a hora de ficarmos por dentro das últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos no Momento Estádio. Boa tarde, meu caro Big Red Luiz Ferreira.
Boa tarde para você, André Luiz Mendes, aos amigos ligadinhos aqui no Bate-Bola Nacional.
Muito frio hoje aí no Rio, Luiz Ferreira?
Até que tá frio, mas em alguns lugares tá quentinho, confortável.
Ah, tá certo.
Tá, situação aqui para quem tem concentração de tecido adiposo, como eu.
Mais um aqui não dava não.
Mais um aqui complica. Mas como vocês entendem de concentração de tecido adiposo, né? Camada de gordura. A gente sofre um pouquinho em lugares mais quentes, né, André?
Ah, com certeza.
Exato, mas temos aí uma boa notícia, mulherada fazendo bonito no futsal. A seleção brasileira feminina de futsal faturou o hexacampeonato do Mundial da Modalidade ao vencer a Rússia por 3-0 no final da noite de ontem na Guatemala, na decisão do campeonato. Invicta no torneio, o Brasil ficou com a taça, superar uma rival que também ainda não havia perdido em sua campanha até a decisão do Mundial. E os 3 gols do título da seleção do Skret Canarinho foram marcados já no primeiro tempo da partida. A Mandinha, com 2 bolas na rede, e Nega definiram o placar do duelo, no qual, na etapa derradeira, o time nacional precisou apenas administrar a vantagem para ficar com o troféu. O Brasil, por sua vez, segue absoluto no Mundial Feminino de Futsal, pois ganhou as 6 edições da competição disputadas até hoje. O torneio teve sua primeira edição em 2010 e passou a ser realizado anualmente desde então. Em 2010, 2012 e 2014, as brasileiras ficaram com o título ao bater em Portugal na final. Já em 2011 e 2013, o título veio com vitória sobre a Espanha. E agora, em 2015, a bola da vez foi a Rússia, André Luiz Mendes. Parabéns para as nossas meninas.
Tá certo, parabéns para as meninas. Bruno Mendes, rapidinho, pedir sua opinião a respeito das críticas do Jaime.
Tá certíssimo, os jogadores do Flamengo sem compromisso nenhum. Com a camisa rubro-negra, o Jaime, mais do que ninguém, conhece a mística, toda a tradição, tudo aquilo que o torcedor do Flamengo gosta, e alguns jogadores. Como disse o Jorge, a diretoria errou na situação dos 5 jogadores que foram afastados e logo em seguida foram reintegrados ao grupo. A partir do momento que você fala para os jogadores, ó, vocês não estão servindo mais porque vocês não estão se comportando da forma que tem que ser. E você daqui a 2-3 dias volta com jogadores pro elenco, dizendo, agora vocês vão servir, aí, meu amigo, vai virar uma bagunça, casa da mãe Joana. Mais uma vez, repito, o departamento, o Flamengo, administrativamente, é um exemplo. Agora, em termos de departamento de futebol, essa comissão gestora do Flamengo é uma vergonha, porque os caras não entendem absolutamente nada de futebol. Ou se entendem e não estão botando isso na prática, Andrezão.
Tá certo. Você continua participando da pesquisa do programa pelo nosso WhatsApp, 99903-5329. 99903-5329. O técnico Jaime de Almeida foi a crítica, né? Melhor dizendo, do técnico Jaime de Almeida foi, na sua opinião, construtiva ou pode tumultuar ainda mais o ambiente no Flamengo. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta, uma parada rápida com o Brasil inteiro ligado, já que estaremos com a Amazônia, Alto Solimões, enfim, toda a rede pública de rádios. Até já.
De segunda a sexta, a partir das 8:30 da noite e aos sábados, a partir das 7 da noite, a sorte pode bater à sua porta. Após este sinal, você vai ouvir o resultado das loterias da Caixa aqui pela Nacional.
Apoio Loterias da Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Acredite, aposte.
Amigos, lembra quando eu me apaixonei pela Ritinha na escola? Vocês estavam ao meu lado. E quando eu ganhei o campeonato de skate, lá estavam vocês.
Claro que sim.
E quando eu me casei, não foi diferente.
Verdade.
Ou seja, sem vocês, esse bolão caixa não teria graça.
Quem tem amigos tem sorte. O Bolão Caixa é 100% seguro e cada participante ganha um comprovante. Reúna os sortudos e aposte. Loterias da Caixa. Acredite, aposte.
Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
5 segundos, formação de rede.
Uma em ponto em Brasília, agradecendo aos amigos e abraçando os companheiros da Rádio Nacional Rio 1130, Brasília 980, Nacional da Amazônia, Alto Solimões e a Rede Pública de Rádios com No Mundo da Bola em Rede a partir de agora até a 1h30 da tarde, né? E você pode participar em qualquer parte do Brasil da pesquisa do programa. As críticas do técnico Jaime de Almeida foram construtivas ou podem piorar ainda mais o ambiente do Flamengo? Você participa pelo nosso WhatsApp, código do Rio é o 21 999035329. Você participa pelo Twitter, @EBCEsporte, pelo Facebook, facebook.com/NacionalRio, pelo site das rádios, radios.ebc.com.br/NacionalRioAM, e pelo e-mail esporte.radios@ebc.com.br. 1h01.
Tá certo, e o programa Bate-Bola Nacional destaca a luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Curitiba venceu o Palmeiras por 2-0 ontem em São Paulo, na Arena Palestra, e praticamente se livrou da degola. E para falar desse e de outros assuntos, aqui na Rádio Nacional, dentro do Bate-Bola Nacional, vamos conversar com o diretor de futebol do Coxo, Valdir Barbosa. Valdir, muito boa tarde, prazer recebê-lo aqui no Bate-Bola Nacional.
Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Você falou em luta, e que luta, viu, rapaz? Como se diz lá em Minas, é empurrar um caminhão por dia na subida. Mas estamos empurrando, o caminhão não está voltando não, está seguindo direitinho. E a gente espera que nesse final de semana a gente confirme a nossa permanência na primeira divisão.
E o que você sentiu do grupo? Que tipo de sentimento após essa vitória? Eu acredito que deva ter sido um voo muito feliz e muito contente. O que você sentiu, esse sentimento de alívio dos jogadores após essa vitória, e também, claro, para a diretoria que está trabalhando no dia a dia, Valdir? Aí o contato com o Valdir, diretor de futebol da equipe do Coxa Branca, que deve ter sido um voo da vitória praticamente, porque agora tem 1% de chance de cair, segundo os matemáticos.
É, com certeza. Jorge Ramos. Eu vi o jogo e eu não achei que o Coritiba teve muita resistência para vencer. Quer dizer, o Palmeiras não foi tão agressivo assim.
É. Eu vou fazer o seguinte com você, André. Eu vou dar essa opinião, porque já retomamos aqui a ligação. Vamos continuar batendo papo com o Valdir, né? E daqui a pouco a gente, né, comenta mais. Está na linha.
Perfeito. O Valdir, André Luiz Mendes, tudo bem?
Tudo bom, André?
Tudo tranquilo. A gente estava perguntando para você aqui, o Bruno perguntou para você, o que que você notou com a tua experiência de tantos anos do Cruzeiro, né, acostumado a viver momentos dramáticos, bons, ruins, de altos e baixos, de cobrança, de pressão. Como é que você sentiu o grupo no retorno para Curitiba?
Olha, na verdade, eu estou em Belo Horizonte, amanhã estarei no Rio, não segui com o grupo para Curitiba. Logo após o jogo, eu vim para Belo Horizonte, eles retornando agora pela manhã para Curitiba. Mas olha, uma sensação de dever cumprido, por incrível que pareça, esse grupo ele estava muito fechado, um grupo que não tinha problemas de indisciplina. Nós tivemos o caso do Keirson, que foi um caso isolado. Talvez tenha agido de cabeça quente naquele momento, mas é um fato para nós já passado, superado. E jogadores experientes que nos ajudaram muito, como o Kleber, o Juan e o Negueba, que já jogaram aí no Flamengo, inclusive. nos ajudaram muito nessa retomada rumo à permanência na primeira divisão. Um outro jogador que se despontou aqui, o Henrique Almeida, que pertence ao Botafogo, né, que não tinha destaque nenhum e se destacou agora como um grande artilheiro aqui na equipe do Coxa. E o trabalho que foi feito pelo Ney Franco, o trabalho agora feito pelo Pachequinho, que é um camarada que conhece muito bem o clube, de uma forma geral, isso ajudou bastante. Essa somatória de fatores nos ajudou bastante para que nós chegássemos a essa condição de nos livrarmos definitivamente, sem depender de ninguém, com o empate com o Vasco domingo que vem.
Ô Valdir, novamente o Bruno falando com você. É claro que é importante ouvir a palavra oficial, porque muito se comenta no futebol brasileiro, e tem muita gente que acha que o futebol não é profissional. O jogo do fim de semana, Vasco da Gama e Coritiba, Coritiba e Vasco da Gama, é um jogo que não só define a situação do Coritiba também, porque matematicamente, ainda que muito pequena, mas existe a chance do Coxa voltar à zona de rebaixamento e ser rebaixado, existe uma condição do Vasco da Gama em que muita gente comenta muita coisa. Por exemplo, o Fluminense tirou ponto do Internacional, sendo que o Fluminense não tinha mais nada a ver com o campeonato. E outros jogos também foram assim dentro do campeonato brasileiro. E como é que os jogadores e a diretoria têm esse jogo, tá visando esse jogo contra o Vasco da Gama no fim de semana? Decisão também?
Decisão, e nós queremos fechar bem o Campeonato Brasileiro, se Deus quiser. Esse é o ânimo do pessoal. Nós, inclusive, vamos fazer uma premiação especial para eles, caso consigam um resultado positivo e alcancem definitivamente a permanência na primeira divisão. Isso deve acontecer. A nossa combinação de resultados ela é muito favorável e depende um pouquinho de nós também. Nós não perdemos. É claro que vamos entrar para ganhar, como sempre tem acontecido. O time pegou um embalo bom de vitórias e a gente espera que domingo que vem ela possa se repetir contra o Vasco da Gama.
Tá certo. Acionar também nosso comentarista Jorge Ramos para conversar com o diretor de futebol, Valdir Barbosa. Com você, Jorge.
Valeu, Bruno. Bom, Valdir.
Tudo bem, Jorge?
Tudo bem, prazer conversar com você. A possibilidade do Coritiba não estar na Série A é muito pequena, como já registrou aí, é uma questão, muita combinação para que isso vá acontecer. Mas o que eu te pergunto é o seguinte, já de uma certa forma, até planejando 2016, a ideia do Coritiba é permanecer, por exemplo, com o Henrique, um jogador que no Botafogo não deu certo, ele tinha uma passagem pela seleção brasileira ali sub-20 muito boa, depois não deu certo no Botafogo, mas no Coritiba se recuperou, fez 11 gols se não me engano, está sendo aí importante a beça nessa recuperação. Vocês já estão pensando nesse ano de 2016 e o Henrique faz parte desse planejamento?
Faz parte sim, Jorge, e já tivemos alguns contatos iniciais, mas a gente sabe o quanto que vale o gol no futebol. E o contrato dele conosco termina em dezembro. Sabemos que o São Paulo tem um percentual, o Botafogo tem outro percentual, e existe um grupo também de investidores que tem um percentual, ainda usando a lei antiga, né? Não é coisa feita agora. Então a gente vai ver o que vai pintar no mercado para o Henrique Almeida. Já sabemos que existem várias propostas de clubes interessados no Brasil, inclusive no exterior. O campeonato brasileiro dá essa visibilidade ao jogador brasileiro. Ele faz um gol aqui em um minuto no Japão, a China já estão sabendo também. E o Henrique, com essa condição de artilheiro que tem hoje, ele se valorizou muito. Mas vamos ver o que vai acontecer. A gente tem esperança que possamos contar com ele.
Agora, Valdir, me permita mais uma pergunta rápida. Esse jogo contra o Vasco, na semana que vem, é um jogo que tem um apelo emocional muito grande. E certamente a torcida do Vasco vai, pelo menos uma grande parte, vai para Coritiba para assistir esse jogo. Como é que estão sendo os preparativos para receber? Como é que vai ser? Vai ter um local destinado à torcida do Vasco? Qual é o percentual? Tudo dentro do regulamento? Como é que vocês estão preparando isso?
Dentro do regulamento, 10%, não há problema nenhum. Obedecendo os parâmetros normais de compra, de ingresso, de acordo com o que determina o regulamento. Vai ter um local separado, seguro para o torcedor vascaíno. E eu acho que não vai haver problema. Nós tivemos aqui um incidente no jogo contra o Sport, mas foi uma coisa bastante isolada. Foram dois torcedores apenas que conseguiram chegar na torcida do Sport e provocar uma situação que prejudicou muito o Coritiba. O torcedor do Sport saiu ileso na situação porque eram 2 contra 200, né? E foi uma ignorância total, os caras tentaram roubar uma faixa e aí provocou-se todo um drama. Mas eu acho que, se Deus quiser, não haverá problema. Nós temos que nos manter dentro de uma disciplina muito grande de torcedores, porque ficamos extremamente marcados por aquele jogo contra o Fluminense, né? Aqui em 2009, e a gente, a polícia de Curitiba, as autoridades, não trabalham para que aquele tipo de fato não aconteça nunca mais.
Beleza, melhor assim. Bruno e André.
Tá certo. Agradecer ao Valdir Barbosa, diretor de futebol do Curitiba. Mandar um forte abraço e parabéns pelo trabalho, essa permanência na Série A. Falta a última rodada, mas como já comentamos aqui, é muito provável que o Curitiba siga na primeira divisão do futebol brasileiro. Muito obrigado por ter atendido a reportagem da Rádio Nacional. Um forte abraço, Valdir.
Um abraço, Bruno, André, Jorge. Precisando da gente, estamos aqui à disposição.
Maravilha. 1:11 no Brasil.
Vamos falar do Vascão da Gama agora dentro desse bate-bola nacional, Vasco.
Eu acredito na sobrevive. O Vasco tem todas as chances de chegar.
Respira.
Respira.
Por aparelhos, mas
o charuto não apagou.
meu caro Luiz Ferreira.
Sim.
Traduza.
O charuto ainda não apagou é o termo que a torcida do Vasco está aí fazendo referência ao Eurico Miranda, principalmente vê muito nas redes sociais, para colocar. Inclusive tem um vascaíno entrando aqui no estúdio da Rádio Nacional, nosso querido Sebastião Luiz Xavier, Índio Xavier, feliz da vida com seu Vascão, ele dizendo, ainda há esperança, o charuto não apagou. É o que quer dizer.
Já compraram o maçarico, não?
Aí não sei, compraram, Índio?
Porque na Sibéria é para acender charuto só com maçarico.
Ó, querido...
O fato é que a situação já teve muito pior para o Vasco da Gama. O Trembala da Colina venceu o Santos por 1-0 ontem em São Januário, depois de uma aguaceira total, e vai para a última rodada do Brasileirão com chance de se livrar do Z4. Vamos relembrar então o gol marcado por Nenê. A narração é do Ricardo Mazella, que inflama a galera.
Escanteio de Andrezinho, bateu, passou na zaga, voltou para Nenê, olha o gol, passou, pênalti! 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 Pênalti a favor do Vasco da Gama, Vanderlei em cima do Nenê, que deu um corte no goleiro. Pênalti a favor do Vasco da Gama. Gol em esquerda das cabines de rádio. Vai Nenê para a cobrança com a perna esquerda, autorizando. O sonho pode permanecer. Faz Nenê, faz Nenê, faz Nenê. Fez. Que delícia! É do Vasco da Gama, o sonho permanece, a torcida acredita, ela quer acreditar, ela precisa acreditar e o Vasco continua no páreo. Vasco da Gama, o time da virada, o time do amor, faz 1-0 na cobrança de pênalti de Nenê. Bola para um lado, goleiro para o outro. A torcida do Vasco vai à loucura, loucura, loucura em São Januário. Agora no placar da Rádio Mais Querida. Nacional! Vasco da Gama, um Nenê, camisa 10 aos 45 do primeiro tempo. 0 para o Peixe!
Entrevista ao repórter Maurício Costa, o meia Andrezinho falou do terceiro cartão amarelo que levou contra o Santos ontem. O jogador está fora da partida decisiva contra o Curitiba.
Escanteio de Andrezinho.
Sentimento de tristeza, né? Complicado, né? Você passar o que a gente passou. Logo eu que cheguei de um futebol totalmente diferente. Sabia da situação que o Vasco estava. Acabei me contundindo na segunda partida, passei por uma cirurgia, fiz uma recuperação dia e noite para poder estar clinicamente bem, fisicamente bem, para ajudar o Vasco. Assim que recuperei, consegui voltar a ajudar numa função diferente. Me doei o máximo para que a equipe conseguisse sair da situação que estava. E agora, infelizmente, estou fora da partida mais importante da última partida. Mas estou fora de corpo, mas estou dentro de sentimento, de alma. Porque esse grupo não merece estar nessa situação, por tudo que a gente passou, por tudo que a gente vem passando. E o sentimento é de tristeza, só isso.
Quem também falou com a equipe da Rádio Nacional foi o volante Diguinho. Ele garante que o Vasco vai fazer de tudo para se livrar do rebaixamento.
A gente tinha 1% de ser rebaixado e a gente conseguiu sair diante do Coritiba, né? E mais uma vez, Coritiba pela frente. Eu acho que as coisas aparecem para quem está preparado e para Deus não coloca as coisas no caminho de pessoas que não têm capacidade para suportar isso. Se caiu no meu caminho é porque eu tenho condições de, não só eu, mas também poder ajudar o grupo e chegar lá e fazer o nosso papel. Eu acho que a gente não depende somente do Vasco, né? A gente vai depender das outras equipes, que é mais complicado, mas nós temos que pensar somente em fazer o nosso. Acho que a gente fazendo o nosso, o Pai do Céu pode estar nos abençoando e nos ajudando para que a gente possa sair dessa situação.
Tá certo, então. Tá aí o Diguinho, volante da equipe do Vasco da Gama, que também fala do jogo contra o Coritiba e da sua experiência com o Fluminense em 2009, quando a partida terminou com a invasão da torcida.
A gente sabe, eu não sei como é que ficou o outro jogo, né? A gente sabe que a equipe do Coritiba já vem de uma ou duas vitórias, vem se empenhando, e é difícil jogar lá dentro, vai ser um clima de guerra, como foi em 2009, né? A gente até pede atenção máxima, né? Porque a última vez que teve lá, teve invasão, né? Torcida invadindo, batendo, né, jogadores e membros da comissão técnica, né, segurança. Então a gente pede atenção máxima. Acho que o que está em jogo é o esporte, né, e não a vida das pessoas. Então vai ser uma batalha, mas o Vasco está preparado, mostrou mais uma vez que tem condições de diante do Coritiba longe fazer um bom jogo. A gente vai fazer o que a gente vem fazendo de melhor, procurar jogar uma equipe qualificada igual a nossa, né, jogadores que têm capacidade de suportar as dificuldades. Então a gente está tranquilo isso, o Jorginho vem pedindo cada dia mais que a gente possa nos empenhar, nos acreditar um no outro, ter fé, né? Então acho que é importante tudo isso. Esperamos que domingo a gente possa fazer mais uma grande atuação e conseguir um resultado positivo.
O Diguinho, então, que como todo torcedor vascaíno, André Luiz Mendes está acreditando que o Vascão vai permanecer na Série A em 2016.
Maravilha, 1:17. É hora de conferir o WhatsApp. Luiz Ferreira tá chegando com a galera participando. E aí, cabeça?
E tem cornetada aqui do WhatsApp, André. Cornetada violenta do Valdeci Leite de Rolim. Ele fala lá de Rondônia. Ele diz: a diretoria do Flamengo precisa fazer uma limpeza no time em 2016. Jaime está com a total razão de reclamar dessa equipe. Tem um recado aqui também da Tamires Fernandes, ela que fala de Nova Iguaçu, aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte: Jaime está coberto de razão. Esse time do Flamengo é uma draga, André.
Tá certo. Aí o torcedor trazendo a sua opinião. A FIFA anunciou os finalistas da Bola de Ouro de melhor jogador do mundo em 2015. E o Brasil volta a ter um jogador indicado a melhor do planeta. Neymar, atacante do Barcelona, está entre os indicados e vai disputar o prêmio com o argentino Lionel Messi, seu companheiro no Barça, e o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid. O último brasileiro a participar, a ganhar um título, foi em 2007. Se não me falha a memória, o Kaká jogava no Milan. Dali, de 2007 para frente, só deu Messi e Cristiano Ronaldo. Né? Uma hora o outro, outra hora o outro, uma hora o outro duas vezes, depois outro duas vezes e tal. Se ele é candidato ao melhor do mundo em 2015, significa que 2014 está fora. Está fora da parada. Jorge Ramos, a indicação foi justa e o fato do julgamento ser só com atuação em 2015 aumenta muito as chances do Neymar. Eu entendo particularmente que a briga vai ser Neymar e Cristiano Ronaldo.
Ah, você tem toda a razão. É, eu acho que, primeiro que eu acho que é justa a indicação. É a nossa andorinha, né? O Neymar é a andorinha do futebol brasileiro. Ela sozinha não faz verão, mas é o grande destaque. Então foi justo. As atuações que o Neymar fez em 2015 pelo Barcelona dão esse destaque, sem dúvida nenhuma, a ele. E não fica longe de Cristiano Ronaldo e Messi. O Messi, inclusive, vem de contusão. É um jogador que ainda é um grande nome. Se você botar na escala de financeira, é justamente Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Neymar hoje vale... está na terceira colocação em ascensão. Eu diria que o Cristiano Ronaldo não está em ascensão e nem o Messi. Então, há uma chance muito grande com as atuações de 2015. Olha, não me surpreenderia se o Neymar fosse eleito o melhor jogador do mundo, não. Não sei se vai acontecer isso, porque votam técnicos, alguns jornalistas, votam os capitães, de seleções, de equipes, mas eu não me surpreenderia. Acho que ele está bem cotado. Se não for dessa vez, vai ficar ali na uma bola de prata. Ano que vem, continuando nesse ritmo de ascensão, sem dúvida nenhuma, Neymar. Acho que nesse ano ele tem até mais chance, porque os dois não foram tão bem quanto foram nesses anos anteriores que você citou. Mas talvez pelo peso, né, de um Messi, o peso de um nome do Cristiano Ronaldo, possa não dar o Neymar. Mas de qualquer maneira, eu estou muito esperançoso. Acho que dá sim. Eu acho que o Neymar pode ser eleito o melhor do mundo, André.
Bruno Mendes. Estou com o Jorge. Acho que o Neymar tem chance pela campanha irregular que fizeram Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Concordo contigo também que o Messi dos três é o que tem menos chance de vencer essa bola. 2015 do Neymar com a camisa do Barcelona foi realmente essa início de temporada espanhol foi realmente muito bom para o Neymar, e com a ausência do Messi o futebol dele cresceu, ele ganhou mais liberdade que ele não tem quando o Messi está em campo. Eu acho que de repente o Neymar pode sim disputar, assim como o Jorge falou. Não me surpreenderia se o Neymar fosse eleito o Bola de Ouro. Apesar de achar que, por conta disso também que o Jorge falou, muitos capitães, técnicos votando, acho que aí de repente vai dar Cristiano Ronaldo.
1:22.
Quando surge ao viver. E vamos falar do Verdão agora. O Palmeiras foi derrotado pelo Curitiba ontem no Allianz Parque. E agora se concentra na decisão da Copa do Brasil. Técnico Marcelo Oliveira garante que a sua equipe está jogando de maneira certa e que não seria inteligente mudar esse jeito de jogar.
Eu não tenho ouvido muito comentário, eu vejo muito futebol, mas não tenho ouvido muito comentário. Mas eu sei que existe uma ideia de que o Palmeiras só joga assim, né? E aí eu queria indagar o seguinte, eu joguei com o Curitiba durante quase 2 anos, tocando muito. O Curitiba se destacou no Brasil, por isso um time que tocava muito, que saía de trás com velocidade e chegava lá na frente para fazer os gols. E depois, posteriormente, no Cruzeiro, mais de 2 anos também, assim, 2 anos campeão brasileiro, jogando o jogo, saindo de trás. Então seria pouco inteligente, quase que um imbecil, se eu quiser jogar diferente. Não, a partir de agora, aquilo que está dando certo, nós vamos mudar completamente, vamos meter a bola longa, meter a bola longa. Existe um trabalho nesse sentido, sempre estamos buscando, orientando nesse sentido, e temos as dificuldades como time de fazer isso. A gente espera que seja melhor dentro de casa, onde o apelo é mais ofensivo, de pegar um pouco mais na frente e tentar jogar um pouco mais de trás, embora isso não seja uma coisa que possa mudar assim, faltando 2 jogos para acabar. Esperamos na jogada de aperto fazer esse tipo de jogada, mas sair também jogando, usar as laterais, os volantes. Eu acredito muito com o Arouca e o Matheus Salles, que são jogadores que propõem isso um pouco, que a gente possa fazer isso mais vezes, mais frequentemente, o que não aconteceu durante todo o tempo lá em Santos.
1:24.
Perfect. eternamente estarei.
E o Sport Recife venceu o Corinthians por 2-0 ontem na Arena Pernambuco. O técnico Paulo Roberto Falcão fala da atuação do Leão neste domingo e lamenta o fato do time não ter mais chance de classificação para Libertadores da América do ano que vem.
Quando você ganha do Corinthians e da maneira que a gente ganhou, e não tem como não se emocionar, não pelo jogo com o Corinthians, porque embora tenha ganho, porque nos tiraram a Libertadores no jogo passado. Isso é triste, né? Porque por todo o esforço dos garotos, o treinamento que eles fazem, pelo esforço da diretoria, que nos dá um apoio, pelo esforço dos torcedores na rua, aí você tem um jogo daqueles, como aconteceu. Isso para quem está no futebol há muito tempo quanto eu, já mais de 45 anos, isso não tem como não ter uma emoção quando você ganha o principal time do Brasil hoje. Sabendo que essa era uma vitória que, se não nos tivesse tirado o jogo, a vitória contra o Atlético Paranaense, nós estaríamos hoje brigando pela Libertadores direto.
André Luiz Mendes.
Vamos fechar aqui hoje o programa, sabendo os nossos analistas o que esperam para o fim de semana. Jorge Ramos, o que você está esperando para o fim de semana envolvendo a parte de baixo do Campeonato Brasileiro, que acabou virando o grande filé de 2015. Se você for resumir para um colega de outro país, vai dizer: como é que está o campeonato aí? Aqui a emoção grande foi lá embaixo, porque em cima não teve emoção nenhuma.
Olha, André, eu acho o seguinte, eu acho que o Goiás e o Avaí têm remotas possibilidades, chances muito pequenas de escapar. Eu acho que o Curitiba praticamente assegurou a permanência na Série B. É pouco provável que o Curitiba não se firme aí com depois dessa recuperação. Joga em casa com o Vasco, né, desesperado. Bom, o Vasco e o Figueirense, né, sobraram aqui. O problema do Vasco é que o Vasco não depende dele. O Vasco depende, não depende só dele, depende dele e depende do tropeço do Figueirense, o que é pouco provável, e também do Avaí, mas do Avaí, convenhamos, né, tem de torcer muito aí pro Avaí ganhar do Corinthians e torcer pouco, né, porque o Corinthians vai vencer o Avaí, eu acho que não há dúvida em relação a isso. Então fica nesse jogo Figueirense e o Fluminense. O Fluminense tem motivação para esse jogo? Bom, se falar o que aconteceu contra o Internacional, o Fluminense buscou esse empate. É certo que o Internacional também queria tomar um gol do Fluminense. Agora, o que vai acontecer? O Figueirense tem uma motivação extraordinária, enquanto que o Fluminense não tem essa motivação, porque não aspira mais nada. O Figueirense tem. Então eu acho, né, que a situação do Vasco é pior do que a do Figueirense. Então, analisando friamente, sem merecimento, sem essas coisas de justiça e tal, eu acho que o Vasco tem muito mais percentual para cair e provavelmente vai cair do que o Figueirense.
Bruno Mendes. Tô com o Jorge, tá muito difícil pro Vasco. Como eu já falei, a situação do Vasco já teve pior. O Vasco já teve 8, 9 pontos de diferença para tirar, conseguiu tirar essa diferença, mas acho que o fato do Figueirense jogar em casa e o Vasco ainda pegar um Curitiba fora, realmente isso acaba complicando, e acho que o Vasco da Gama, infelizmente para o torcedor vascaíno, apesar dessa briga e o torcedor acreditar, a tendência pela tabela é que o Vasco, como disse o Jorge, não pode nessa hora colocar justiça ou o que é desse jeito, mas pelo que indica a tabela é que o Vasco da Gama deve realmente ir voltar à segunda divisão, e que, se caso aconteça, que isso sirva de experiência mais uma vez para os seus dirigentes, para que o Vasco em 8 anos caia 3 vezes. Isso é demais para o torcedor vascaíno.
André.
Oi Jorge.
Não, só para complementar o que o Bruno falou, na verdade, é até provável, eu acho que o Vasco ganha o Curitiba. O problema é, será que o Fluminense empata ou ganha do Figueirense? Essa é para mim a mais difícil.
Será que é aquela briga interna da federação, depois o Fred com o Rodrigo? Sei não, hein? Bom, Jorge, até amanhã com o comando do Rui, viu, querido?
Um abraço pra você, André, um abração,
Bruno. Se os ares refrigerarem as nossas vidas.
27 graus, tá bom.
Tá certo. Um abraço também para o nosso querido Luiz Ferreira, para o Bruno Mendes. Assistência técnica aqui do nosso Samuel Farias, o Mata-Mata, o Friboi. O programa volta amanhã, 12:30, e logo depois, 13h, em rede para todo o território brasileiro. Tchau, tchau, galera.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.